Senhores vereadores, senhoras vereadoras, coordenadora da Câmara, novo assessor jurídico, seja bem-vindo ao público que nos honra com a presença. Nosso muito boa noite a todos. Nós iniciamos nossa sessão de hoje invocando a Deus que nos proteja nesse nosso trabalho. Eu solicito para que a segunda secretária, vereadora Nadilei Soares, faça a verificação de quórum.
Boa noite, senhora presidente, nobres colegas vereadores e vereadoras. Cumprimentar de forma especial as pessoas que estão nos honrando com a presença essa noite e dizer que nós estamos, parabenizar e desejar as boas-vindas ao nosso assessor, novo assessor jurídico da casa, né, doutor Jarbas. Desejar boas-vindas à Saturnina, né, que passou por um problema de saúde e hoje está de volta conosco. E dizer que hoje nós estamos em 12 vereadores para essa sessão, senhora presidente.
Estando em número legal de vereadores nessa casa, declaro aberta a sessão e solicito ao primeiro secretário, vereador Daniel Norato da Rosa, que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Então, de ordem, senhor presidente, peço dispensa da leitura da ata.
Em virtude da solicitação do vereador Valdemar Teixeira Farias, pela dispensa da ata, eu coloco em votação. Vereadores que concordam com a dispensa da leitura da ata da sessão anterior, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a dispensa da leitura da ata. Eu coloco a ata em discussão. Em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a leitura da ata. Aprovada a ata da sessão anterior por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da convocação e da ordem do dia.
Boa noite, senhora presidente, demais companheiros parlamentares e o público que nos faz presente. E também desejar as boas-vindas, né, ao Jarbas, né, doutor Jarbas, ao qual reinicia novamente os trabalhos aqui na Câmara, sendo que no passado, aí, na gestão passada, ele também já era o jurídico aqui da Câmara. E também a Saturnina, né? Feliz por tê-la de volta aqui conosco, né? Estivemos aí orando pela recuperação, pela a plena saúde, para que Deus possa estar te abençoando cada dia mais, junto com a sua família. Convocação. 34ª sessão plenária ordinária da 3ª sessão legislativa do 6º período legislativo da 8ª legislatura. Atendendo os preceitos regimentais dessa presidência, convoca os senhores vereadores para a sessão plenária ordinária a realizar-se no dia 5 de outubro de 2015, às 20 horas, às dependências do plenário Henrique Semionato, localizada na Praça Tancredo de Almeida Neves, sem número, para deliberar o seguinte. Expediente. Leitura das correspondências recebidas. Comunicado. Comunicado do vereador Geraldo Antônio, assunto, ausência na sessão plenária por motivos de saúde. Geraldo Antônio Ferreira, vereador com assento nesta Casa de Leis, vem muito respeitosamente comunicar a Vossa Excelência que no dia 5 de outubro de 2015 não estarei presente na sessão ordinária, pois estarei indo a Cuiabá para realizar exames de tratamento de saúde, no qual estarei trazendo em mãos atestado médico que justifica a minha ausência. Sem mais, já agradeço a compreensão de todos os colegas parlamentares e elevo o voto de estima e consideração. Juína, 2 de outubro de 2015. Ofício número 394/2015. Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. A senhora Ivani Cardoso della Valle. Senhora presidente, ao comunicar-lhes cordialmente, venho por meio deste acusar o recebimento do ofício 13/2015, que encaminha cópia da indicação número 242/2015, discutida, votada e aprovada por unanimidade na sessão plenária do dia 13 de julho de 2015. No mais, aproveitamos o ensejo para agradecer a atenção e renovar protesto de estima e apreço, podendo contar com este gabinete para com as futuras demandas. Atenciosamente, deputado estadual Zeca Viana. Ofício número 159, datado de dia 9 de setembro de 2015, do deputado Saturnino Masson. Assunto, remessa de indicação. Senhora Presidente, cumprimento-a. Estamos encaminhando a Vossa Excelência cópia da indicação número 1362/2015, da vossa autoria, cujo teor é mostrar a necessidade, a oportunidade, a conveniência de instalar nesse município uma unidade de hemodiálise para atender toda a população da região, colocando este gabinete à vossa disposição. Renovo o voto de respeito e apreço. Atenciosamente, Saturnino Masson, deputado estadual. Indicação número 127, datado no dia 3 de agosto de 2015, deputado Saturnino Masson. Senhora Presidente, cumprimentando-lhe, encaminho a Vossa Senhoria a cópia da indicação da minha autoria, cujo teor indica ao excelentíssimo senhor governador do Estado, Pedro Taques, com cópia ao senhor secretário do Estado de Agricultura Familiar e Regularização Fundiária, a necessidade de disponibilizar uma patrulha mecanizada para atender a associação Bom Sucesso nesse município. Atenciosamente, Saturnino Masson, deputado estadual. Ofício número 158. Deputado Saturnino Masson. Cumprimento a estamos encaminhando a Vossa Excelência cópia do ofício número 789/2015, SINFRA, nos enviado em resposta à vossa indicação, cujo teor é mostrar a necessidade de viabilizar recurso para aquisição de um caminhão basculante, uma pá carregadeira, para atender o distrito de Terra Roxa, nesse município. Segue abaixo cópia da nota técnica da Superintendência de Manutenção Operação Asnor Simpra. Atenciosamente, Saturnino Masson. Leitura das proposições. Indicação número 297/2015. Autores: vereadores Antônio Munhoz e Sandro Cândido. Moção de aplauso número 5 de 2015. Autora: vereadora Elzira Sá de Bergamin Lima. Aplaude aos policiais militares do 20º Batalhão da Polícia Militar pelo seu dia e também pelos excelentes serviços prestados à sociedade juinense. Grande expediente. Inscrição número 22 de 2015, da vereadora Elzira Salete Bergamin Lima.
Nós temos aqui a inscrição de número 22 de 2015, da vereadora Elzira Salete Bergamin Lima, que solicitou o grande expediente para que possa falar sobre Outubro Rosa, cuidados de câncer de mama. Vereadora Elzira Salete, você tem 10 minutos. Fique à vontade para fazer a sua explanação.
Prepara que agora é hora de cuidar das poderosas. São todas mulheres, estamos no Outubro Rosa. E essa campanha é até para as mais novas. Que fiquem alerta desde agora. Wow. das poderosas, são todas mulheres, estamos no outubro rosa. E esta campanha é até para as mais novas, que fiquem alerta desde agora. Thank you.
Infelizmente, quando temos que nos prevenir aí através primeiro do diagnóstico, apalpando para ver se nós temos algum caroço, alguma anormalidade, não só nos seios, mas também debaixo do braço. E, de preferência, fazer isso uma vez por mês e todo o dia, por exemplo, se for dia 29, fazer todo dia 29 de cada mês. A qualquer sintoma, a gente procurar um médico. O que, que nós sabemos é o seguinte, que tem dois tipos de câncer de mama. Um é invasivo e o outro não. Então, muitas vezes a gente faz a mamografia e lá dá alguns nódulos, e esses nódulos eles têm que ser acompanhados pelo médico, porque ele poderá se tornar maligno no dia da manhã, comprometendo os outros órgãos do organismo. Então, a gente deixa aqui o alerta, o Outubro Rosa, nós temos esse panfleto, qual está sendo distribuído pela Secretaria de Saúde, onde tem os agendamentos a serem feitos. E caso as pessoas aqui não tenham entre essa idade de 50 a 60 e poucos anos, avisem as suas mães, né, as suas esposas, nobres colegas, porque é de suma importância a gente estar fazendo aí, a partir dos 40 anos já tem que estar fazendo uma mamografia pelo menos cada ano, tá? Então, eu gostaria de deixar esse alerta aqui para que todos procurem seus postos de saúde, as mulheres e alguns homens também, eles têm que se apalpar, porque também um em cada caso, aí, em cada também dá câncer de mama. Eu tive um amigo nosso que também teve câncer de mama. Começou a inchar, e deu câncer de mama, e ele teve que tirar fora. Então, às vezes, o homem acha que só câncer de mama só dá na mulher, mas também dá em homens, tá? E o colo do útero é para se ir lá colher o material em cada posto de saúde para poder ver se tem alguma anormalidade. Eu gostaria de deixar aqui meu abraço a todos e muito obrigada.
Inscrição número 23/2015. Autor, vereador Robson Amorim Machado.
Nós temos a inscrição de número 23/2015 do vereador Robson Amorim Machado para o uso do grande expediente. Nós convidamos para que ocupe a tribuna, nobre vereador, para que fale sobre o momento político estadual e federal. Acredito que o municipal também, né, nobre vereador? O senhor tem 10 minutos e nós ouviremos atentamente o seu pronunciamento.
Excelentíssima senhora presidente, Ivani Della Valle, demais membros da mesa, colegas vereadores, assessor jurídico, coordenadora e público que nos assiste. Eu tive por uma obrigação fazer uma fala hoje aqui quanto à gestão estadual, uma obrigação. Em 2010, eu tive a responsabilidade de assumir a coordenação política do então candidato a governador Silval Barbosa, no qual aqui vários colegas vereadores também apoiaram. E a gente hoje vê a situação onde nós temos um ex-governador que está preso atrás das grades por cometer atos que desonram aqueles que foi buscar o voto para ele. E mesmo sendo meu partido PMDB, eu não compactuo desse tipo de ação, de atitudes, que não só o governador Silval Barbosa, mas como na época o presidente da Assembleia e vários secretários foram presos, estão presos, vão serem julgados e vai ser feita justiça. Infelizmente, nós que vamos na casa de cada eleitor aqui do nosso município, entra lá dentro, toma café e pede o voto para esse cidadão, a gente se sente desrespeitado, a gente se sente triste e dizer que nós temos vergonha. Mas esse pessoal, eu acho que a vergonha deles acaba quando o bolso está cheio. Quanto mais cheios estão os bolsos deles, menos vergonha eles têm. Porque eles sabem que daqui a um dia eles vão sair e vão usufruir daquilo que eles subtraíram da saúde, da educação, da assistência social. Então, eu só quero dizer aqui que, mesmo sendo do meu partido, eu não compactuo. Na época, éramos 5 prefeitos do PMDB aqui na região. Falavam-se assim, agora as coisas vão acontecer, né, Geralu? Agora vai acontecer. 5 do PMDB, governador do PMDB, infelizmente, para o interior também não aconteceu nada. O que eu consegui com ele foi R$400 mil para aquelas casinhas do modo 6, que vamos ter que aprovar um projeto hoje aqui, depois de 2 anos, para ver se concretiza. Obras da Copa do Mundo, inacabadas, descaso com dinheiro público e o abandono do interior. Quanto à gestão federal, no qual o meu partido também é aliado do PT, está em volta aí também de falcatruas, roubalheiras, corrupção. Tudo que é feito nesse governo tem um quezinho lá de corrupção. É impressionante, não tem nada. Só que o Lula não sabe de nada, a Dilma não sabe de nada. Qualquer comerciante que estiver sendo roubado por qualquer funcionário, ele descobre e manda embora. Mas na República nossa, isso não acontece. Ninguém sabe, ninguém vê, ninguém sabe o que está acontecendo. O presidente da Câmara, que também é do PMDB, pior ainda, ele vai na televisão e fala, não tenho conta na Suíça, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Agora é provado que tem conta na Suíça. É provado que tem R$20 milhões lá na Suíça. Quantos diretores da Petrobras, Lava Jato e tudo foram descobertos aí, foram presos, estão presos, estão delatando, estão aí, vai acabar. Não vai ter jeito não, vai acabar sobrando para os cabeça. Eu acompanhei de perto a história de alguns políticos que aí tem, do Zé Dirceu, do Genuíno, da Dilma. Eu achava a história dele, a história do Lula. O filme do Lula é bonito demais da conta. Quem viu o filme do Lula? Quem imagina que um cidadão daquele ia fazer o que ele fez? Usou o povo para conseguir o poder. Aí depois que pegou o poder, veio a vingança. Porque eles foram presos, foram exilados, eles foram torturados. Tudo isso foram. E quando pega o poder na mão, aí vem a vingança. A vingança foi quebrar o Brasil. Quebrar. Vou me vingar da época da ditadura, do que fizeram comigo, e vou mostrar o que tem que fazer. Essa foi a vingança que, infelizmente, estamos pagando hoje. Isso aí, não sou eu, Robson, estou falando, não. Isso aí todo mundo vê nos noticiários, de manhã, de tarde, de noite, meia-noite. Hora que liga a televisão, a gente fica sabendo de tudo isso que tá acontecendo. E eles tinham uma história bonita de vida que poderiam, sim, serem líderes diferentes. Tanto é que hoje não tem. Tirando o Lula, tirando a Dilma, aí, quem é o líder hoje que o PT tem? Seriam essas pessoas que estão afastadas por corrupção. Infelizmente, eu falo infelizmente porque nós somos carentes de líderes, de lideranças que possam dar ao país aquele posto que ele realmente merece. Agora, o presidente vem dizer que vai reduzir o salário em 10%. Em vez de 30 mil, que é irrisório o salário do presidente, vai ganhar 27. Não vai mudar muita coisa. Quando foi criada a CPMF, lá atrás, ela foi criada para a saúde e, posteriormente, o Lula também usou a CPMF para a Previdência Social e não foi destinada a isso. Ela tinha um objetivo, mas não foi seguido, mas tinha. Hoje estão querendo criar a CPMF de novo. Qual que é o objetivo hoje de criar a CPMF? Ninguém falou até agora. Cobrir os roubos, cobrir a falta, cobrir o dinheiro que foi desviado, que está bem guardado, a eleição que vem aí, vai ser muito dinheiro jogado fora, gastado. Então, a gente fica vendo isso aí como simples vereadores de cidades aqui, que todos nós aqui, eu falei na sessão passada e falo de novo, todos nós aqui somos íntegros, independente do partido que a gente representa. PMDB, PT, PSD, PR, qualquer um. Nós olhamos para a cara de cada um aqui e nós nos conhecemos. Eu sei onde tu namora, sei o que ele faz, o irmão Wilson, a Nádia, a Ivani. A gente sabe que nós não compactuamos com isso aqui. E fanatismo eu sou contra, tanto para torcer para o time, fanatismo religioso e fanatismo político. Então, não me venha dizer que eu sou do partido e sou obrigado a defender quem rouba e ladrão, quando sou, não. Eu tenho meu caráter, que eu aprendi com a minha família, e eu não vou compactuar com essas ações que estão fazendo com o nosso município, com o nosso país, tirando a chance da gente ser alguém, de ver aí a dificuldade que é de conseguir algo para a saúde, principalmente. Agora vem a reforma dos ministérios. O que é a reforma do ministério? Entregar os ministérios para os partidos aliados, a maioria do PMDB, onde vão colocar deputados para assumirem ministérios que não têm a capacidade de assumir os ministérios. Por que não coloca pessoas técnicas capazes de fazer algo para o país nosso? Porque é assim que funciona. É a compra do poder, é a troca de apoio para continuar no poder. Então, infelizmente, só sobra isso para o município. Nenhuma empresa contrata nenhuma pessoa para fazer gestão se não for competente. E tem que mostrar isso, que é competente para assumir qualquer cargo em qualquer empresa. Frases que eu separei aqui. Dilma não tem capacidade mental para dirigir o país. Não falta acontecer mais nada para o impeachment. Quem falou isso? Hélio Bicudo, fundador do PT, mês passado. A Dilma ouve, mas não escuta. Ela se isola demais. O poder não me seduz, mas, em modo geral, para quem está na base, é um desencanto com tudo aquilo que nós pregamos ao longo de nossas vidas. O PT se afasta do povo. Mesmo no poder, deve voltar a olhar pelo interesse da população, o que atualmente está muito difícil. Nós viemos para fazer a diferença e não fizemos isso, é lamentável. Só fico no PT se ele mudar. Até o fim do ano decido. Quem falou isso mês passado foi o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, que está desiludido com o que está acontecendo. Tem pessoas boas, em todos os partidos tem. Pessoas boas, com boas intenções. Mas, infelizmente, essas pessoas não têm voz. Elas não têm chance de mostrar aquilo que ela pensa e empregar aquilo que foi pregado durante vários anos. Infelizmente, o poder cega as pessoas. E estou confiante no governo do Pedro Taques aqui no Estado. Espero que ele assuma tudo aquilo que ele está se comprometendo. Se assim não fizer, será comparado aos demais que já passaram pelo Estado e não será diferente. A gente viu as atitudes dele naquela reunião lá e esperamos, sinceramente, que ele faça alguma coisa. E não venham me dizer que nunca se investigou tanto no país. Só agora se investiga. Porque eu respondo, nunca foi roubado tanto no país igual agora. Chegou um ponto que não tinha mais como fechar os olhos. Estão tentando afastar agora o juiz Sérgio Moro para poder ver se ameniza um pouco as investigações. Mas espero que isso não aconteça. É lamentável, eu sinto muito tudo isso acontecendo no país, porque nós temos pessoas de bem, todos os partidos, tem que ter certeza, podem fazer algo melhor. Um minuto, por favor. Não estou aqui defendendo a bandeira de um partido ou de outro. Eu estou defendendo a bandeira de pessoas que tenham realmente um comprometimento com a saúde, com a educação, com a assistência social, que faça um país grande igual o nosso, continuar crescendo para que esse crescimento chegue nos estados e nos municípios, para que a gente não fique sofrendo tudo aquilo que estamos sofrendo hoje, não aqui em Juína. Não tanto como a Juína não está se comparando com outros municípios aí. Tem município aí que não tem nem como andar mais, estão fechando as feituras. Mas, infelizmente, cai só em cima do pequeno, como sempre. Desculpe o desabafo e obrigado a todos.
Ordem do dia. Terceira discussão e votação. Projeto de lei número 57/2015. Autor, Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à abertura de crédito adicional suplementar para a cobertura das dotações orçamentárias no orçamento do exercício financeiro de 2015 e da outras providências.
Eu coloco o projeto de lei ordinária número 57/2015 em discussão. Em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, quem discorda levante e manifeste. Aprovado o projeto de lei ordinária 57/2015 em terceira votação por unanimidade.
Projeto de lei número 58/2015, autoria, mesa diretora. Emenda: altera o artigo 3º da Lei Municipal número 1541/2014, de 15 de dezembro de 2014, que dispõe sobre o valor e a forma de pagamento de diárias aos vereadores da Câmara Municipal de Juíne e da outras providências.
Eu coloco o projeto de lei ordinária número 58/2015 em discussão. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão, quem discorda levante e manifeste. Aprovado o projeto de lei 58/2015 em terceira discussão e votação por unanimidade.
Primeira discussão e votação. Projeto de lei número 59/2015. Autor: Hermes Orestes Bergamin. Dispõe sobre a criação do programa Família Acolhedora e da outras providências.
Eu coloco o projeto de lei ordinária número 59/2015 em discussão. Só gostaria de lembrar, não sei, os vereadores que estiveram conosco nessa reunião, quando foi apresentado esse projeto, é um projeto para que se diminua as crianças que se encontram nos albergues e no lar da criança. Então, as famílias irão ser feita uma inscrição, receberão toda uma orientação e também receberão um recurso, dependendo da situação financeira da família, para cuidar dessas crianças e serão colocadas na fila para adoção, tendo prioridade as crianças que elas estão cuidando. É para que as crianças não fiquem no lar, mas que tenham um lar de verdade. Com a palavra, vereador Sandro.
Boa noite, senhor presidente, demais companheiros, pares, vereadores, vereadoras desta casa, assessor jurídico, doutor Jarbas, seja bem-vindo ao nosso meio. Obrigado por nos honrar com o vosso conhecimento jurídico. Seja bem-vindo ao nosso meio, Saturnina também, e a todos que se fazem presente a esta sessão. Senhor presidente, esse projeto é um projeto de muita importância para a nossa cidade, para o nosso município, que dará um suporte, né, a toda a assistência social, no sentido de poder melhor organizar o serviço de acolhimento, principalmente das crianças e das adolescentes, e na qual isso propõe a que as famílias que irão acolher essas crianças e adolescentes, eles terão a condição mínima de poder dar uma boa acolhida a eles, dando condição para que, de fato, eles possam, de repente, ser reintegrados novamente ao convívio da família de origem. Dizer que o subsídio de que vai financiar isso será repassado através do município, mas, ao mesmo tempo, que tem seus critérios, né, adotados para a família cadastrada que irá acolher. E também, um outro ponto que estabelece no projeto, que é a isenção de IPTU à família que acolhe, também é importante, que vai contribuir, vai ajudar que as famílias melhor se preparem e terão conhecimento disso, de forma que elas se dispõe, né, a dar, a se colocar à disposição da assistência social, juntamente com o respaldo jurídico, que irá acompanhar todo o processo, mas que elas têm essa oportunidade também de poder ser beneficiada dessa forma, né? Não, o trabalho social é muito mais importante, mas, de qualquer forma, o Estado propõe que as famílias tenham, o município tenha, possa oferecer, né, esse subsídio para ajudar essas famílias. Então, isso está garantido em lei, na Lei 12.010 de 2009, que dá esse amparo para que o município realize esse tipo de serviço, que dispõe, assim, a contemplar as famílias acolhedoras dessas crianças com essa finalidade, com os subsídios.
A palavra, vereadora Elzira Salete.
Para complementar o que o Sandro falou aqui, eu acho que é um projeto de suma importância, através da assistência social do nosso município, porque nós sabemos, nós que lidamos, tanto eu quanto a Vani, lidamos muitos anos com crianças, nós sabemos que muitos dos males que as crianças sofrem são, de repente, por falta de carinho, falta de atenção da própria família, na maioria das vezes. Então, essas crianças, elas vão ter, de repente, um lar, essas famílias vão estar sendo acompanhadas com assistência social, e quem sabe no futuro, esta família, até mesmo, se caso for o caso, né, adotar esta criança ou adolescente. Mas, principalmente, a conversa com esses adolescentes, com essas crianças, é de suma importância, porque nenhum ser humano ele vive sem amor. Ele precisa de amor e de carinho. Ele precisa de convívio, dos amigos, de parentes, enfim. E ficar só dentro de uma casa, de repente, ele vai ter lá alimentação e tudo mais, mas vai estar faltando isso. Então, uma família vai levar ele para passear, vai ensinar atitudes, e quem sabe o dia da manhã, esse jovem adolescente ou esta criança não vai se tornar um delinquente aí ou um viciado em drogas. Então, eu acho que é de suma importância esse projeto, e eu apoio veemente esse projeto.
Com a palavra, vereadora Nadilei.
Nós estivemos analisando o projeto, fizemos o parecer. A gente vê que o projeto, o intuito dele é muito bom. E só dizer que a gente tem realmente, senhora presidente, que fiscalizar as famílias que forem adotar ou levar para casa, ou serem as guardadoras dessas crianças, né? Porque eu estive conversando com a secretária de assistência social de Castanheira e o projeto já está acontecendo lá no município de Castanheira. E conversando com ela, ela me contou o caso de uma família que se separou. Três crianças foram guardadas por uma família. A secretaria e a prefeitura ajudaram a construir um local dentro da casa, né, um quarto com banheiro e tudo, para poder ajustar a residência, para poder receber as crianças, e no final das contas, as crianças depois foram embora, não ficaram ali, e daí quem perdeu foi o poder público, né, com tudo aquilo que se investiu em cima daquela casa, daquela família, para poder dar guarida. Então, a gente espera que realmente aconteça o projeto a contento aqui no nosso município e que a gente possa estar fiscalizando, porque o maior interessado aí nisso tudo é as famílias e são as crianças que são abandonadas aí de alguma forma.
Mais algum vereador? Vereador Valdemar.
Senhor presidente, boa noite. Boa noite, segundo secretário, primeiro secretário, já as boas-vindas, doutor Jarbas, e conosco, Saturnina de retorno. Boa noite, Saturnina, e cumprimento todos os companheiros, todos os presidentes. Senhor presidente, eu vejo esse projeto com bons olhos, muito importante. Só uma coisa que eu acho que vai ter que estar fazendo também, incentivando e orientando, porque essa família que vai guardar essas crianças vai pegar um conchego com essas crianças e pode alguém mais tarde, às vezes ficar aí 2 meses, 3 meses, 1 ano, e essas crianças voltar à família de origem, né? Ou ser adotada por outra família e essa família vir sofrer. E sabe que quando nós pegamos uma criança, mesmo que a gente só ficar uns dias com a gente tem experiência, às vezes, de criança ficar com a gente, de vizinho, precise sair e fazer às vezes até um tratamento. Quando sai, a gente sente a falta. E as crianças também. Então, é um fato que tem que estar conversando e orientando para que isso não venha acontecer, gerar um sofrimento às famílias ou às crianças com aquele conchego costumeiro que está. Mas é importante, eu sou favorável ao projeto, quanto a parte da Comissão de Orçamento e Finanças, nosso parecer foi favorável, mas eu vejo assim. Então, eu acho uma questão assim de orientação para que as pessoas fiquem preparadas para esses momentos. Muito obrigado, senhor presidente.
Mais algum vereador? Eu coloco, então, o projeto de lei ordinária número 59/2015 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovado o projeto de lei ordinária 59/2015, em primeira discussão e votação por unanimidade.
Projeto de lei número 60/2015, autor Hermes Lourenço Begamin. Autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar bens patrimoniais através de doações de áreas públicas com o objetivo de desenvolver ações exclusivamente sociais e de interesse público, desenvolvendo ações de aporte de contrapartida municipal para implementar o programa de carta de crédito, recursos do FGTS na modalidade de produção de unidades habitacionais, operações coletivas garantido por caução financeira que entre si celebram o Estado de Mato Grosso através da Secretaria de Estado de Cidades, município de Juína, Mato Grosso, regulamentado pela resolução do Conselho Curador do FGTS, com a instrução e normativa no Ministério das Cidades e das outras providências.
Eu coloco o projeto de lei ordinária número 60/2015 em discussão. Com a palavra, vereador Robson.
Excelentíssimo, senhor presidente, demais colegas vereadores, público presente. É de conhecimento de todos que lá atrás deu-se início à construção de 50 casas populares no módulo 6, onde até hoje tem lá 17 que foram iniciadas e não foram terminadas. E, na época, o motivo de não ter sido concluídas foi o fato de o governo do Estado não ter depositado a contrapartida de R$200 mil. Quando a gente assumiu a Secretaria de Planejamento, fomos atrás para tentar rever esse convênio. Foi muito difícil, tivemos que cancelar tudo que foi feito anteriormente, devido a novas portarias do Ministério das Cidades, em relação ao tamanho dos imóveis. Então, fizemos todo o projeto, readequamos todo ele, inclusive os valores, onde foi necessário um recurso de mais de R$200 mil, quer dizer, eram 200, ficou R$400 mil, como eu falei ali, que foi a única coisa que eu consegui na época do governo Silval. Esse recurso está depositado em conta já, e vai ser também recurso do FGTS, e devido ao tempo, houve a necessidade também do município entrar com a contrapartida de R$250 mil. Mas, infelizmente, devido à burocracia que temos no país, somente há 6 meses atrás foi aprovado para que fossem elaborados os contratos. Infelizmente, o gerente anterior da Caixa Econômica não tomou providência. O que assumiu agora diz que é experiente no programa Minha Casa Minha Vida, mas somente agora ele falou que teríamos que fazer esse projeto cedendo os terrenos. Porque nós pegamos o número do convênio e pegamos o que tinha sido feito pela gestão passada, onde, através de um decreto baseado no plano diretor do município, tinha feito essa doação e já tinha sido aprovado, inclusive já tinha se dado início à construção das casas. Mas ele alegava que não tem tempo de fazer os contratos, o atual. E agora ele falou da necessidade de passarmos, através de um projeto de lei, esses 50 lotes para o programa específico ligado a esse convênio. Por isso, a necessidade da aprovação, e eu pedi a presidente, que, se possível, aprovássemos hoje e amanhã também em sessão extraordinária, para que ele me disse, na sexta-feira passada, que se entregar o projeto para ele, com uma semana ele entrega os contratos prontos. É um compromisso que ele fez comigo. Mas esse compromisso já vem se arrastando faz tempo. E se não fosse a empresa que ganhou a licitação, porque nenhuma outra participou devido ao valor, a mesma da época passada participou e ganhou, e ele me liga direto querendo que a gente efetua logo esses contratos para que possa iniciar as obras. E eu até admirei, que eu achei realmente que ele fosse desistir, vereador Paulão, porque pelo tempo que está, são R$28 mil para construir aquelas casas lá, não tem acabamento, não tem nada, você vai construir, fazer banheiro, tudo, e cobrir. Mas, em vista de que iriam ficar sem nada, né? E seria perdido totalmente. E tem muitas famílias que me ligam aguardando essas casas até hoje. Então, peço encarecidamente aos vereadores que aprovemos esse projeto. Obrigado.
Mais algum vereador? Eu coloco, então, o projeto de lei ordinária número 60/2015 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovado o projeto de lei número 60/2015 por unanimidade em primeira discussão e votação.
Projeto de lei número 61/2015. Autor, Hermes Lourenço Bergamin. Dispõe sobre autorização para assinar termo de convênio com a ANF, Associação dos Moradores de Fontanilha, escrito no CNPJ sobre o número 14.607.702/1000 ao contrário, 42, com sede na Avenida Principal Sem Número, Distrito de Fontanilhas, município de Juína, Mato Grosso, e da outras providências.
Eu coloco o projeto de lei ordinária número 61/2015 em discussão. Com a palavra, vereadora Nadilei.
Dizer que esse projeto, senhora presidente, é para liberação de R$25.000 para a realização do segundo Festival da Canção Juruena Vivo. O festival vai acontecer no dia 10, com programação iniciada no dia 9 e o festival no dia 10, ali no centro de eventos, que vai estar acontecendo. Quem está fazendo é a Secretaria de Educação e Cultura, juntamente com a Associação dos Moradores ali do Distrito de Fontanilhas. Só para esclarecer, e o valor é de R$25.000. Antes de analisar o projeto, eu estive conversando com o senhor Cleiton, que é presidente lá da associação, e pedi que ele trouxesse para a gente aqui na casa, para que a gente tivesse ciência de como seriam gastado esse dinheiro. Ele me passou aqui uma planilha de preços, contendo aqui todos os gastos que vai ser com equipamentos, elaboração de projeto, equipe de músicos, horas de trabalho, segurança, premiações, e um montante aqui soma no valor de R$ 27.340, sendo que R$ 25.000 é essa parte que a prefeitura vai estar ajudando. Essas são minhas palavras, senhora presidente.
Mais algum vereador? Vereador Sandro.
Senhor presidente, quero contribuir também com a matéria, dizer que a gente esteve atento a o projeto, porque ele é um momento que envolve um espaço cultural e que o município tem que apoiar, tem que abrir as portas para incentivar, né, esses eventos. E aqui a associação os moradores de Fontanilha se colocaram à disposição para intermediar também essa situação, e a ponto de serem parceiros, né, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura para a realização do evento. De forma também, senhor presidente, que essa matéria ela precisa também, dependendo de Vossa Excelência, colocar em pauta também numa eventual sessão extraordinária, para que, de fato, dê oportunidade, porque o evento é dia 10, né? Então, a gente tem um tempo curto, né, presidente Cleito, para que isso ocorra de forma a garantir todo o trâmite legal, porque, realmente, eles têm o compromisso já realizado via contrato com os prestadores de serviço que vão auxiliar na organização do evento.
Com a palavra, vereador Robson.
Colegas vereadores, esse projeto, ele vem beneficiar cultura, lazer, turismo, esporte, também a saúde. A gente sabe disso. Só que diante da conjuntura política que passa os municípios hoje, eu participei de uma reunião agora à tarde, onde está cortando tudo, das paz, saúde, educação, tudo, devido ao fato da necessidade de fechar o orçamento no final do ano. E eu questionei, sim, a respeito desse projeto. Não que seja contra. Devido a você ver nos comentários, vários prefeitos de várias cidades fazendo de tudo para conseguir cortar até nos próprios salários para poder chegar ao final de ano e fechar as contas. Então, eu perguntei lá para o secretário de Educação. Ele disse que já tinha conversado com o prefeito, que eu achei que nem viria para a Câmara um projeto desse na atual situação. Mas eles, em comum acordo, acharam que deveria fazer. Eu concordo plenamente também, estou colocando a situação que tem hoje em relação ao município em ter que amanhã chegar e falar, Valdemar, os maquinários vão ter que sair de lá, não vai dar para terminar de fazer as estradas da Filadélfia, porque cortou o recurso. Então, quer dizer, um exemplo, né? Mas, como eu falei, lazer, esporte, também é saúde, também são situações que temos que tem e é prevista no orçamento essas situações. E eu gostei também aqui, porque ele entregou não somente a vereadora Nália, todos os vereadores também aqui, a planilha, onde se usou a associação no qual o Cleito é presidente, porque se fosse fazer pelas vias da prefeitura, através da Secretaria de Educação, tinha que fazer todo um processo licitatório para adquirir todos os que é necessário, né? Equipe de som, cantor, tudo. Então, através da associação é feito esse projeto, no qual é repassado o recurso a ele, e ele aqui, muito esclarecidamente, nos colocou da que forma que vai gastar, só para quem está presente aqui pegar, R$10.000 com o som, R$400 com o alvará do corpo bombeiro, R$5.000 para o cantor Vitor Batista, R$1.000 para engenheiros, R$240 para montagem e desmontagem do palco, R$1.500 para os músicos, R$100 para o segurança, R$40 de carro de som para divulgar, e a premiação, R$3.000 primeiro lugar, R$2.000 segundo, R$1.000 terceiro lugar, e serviços elétricos, R$1.000, totalizando R$27.340, no qual fica aí faltando R$2.340, que ele coloca aqui que será dividido pelos apoiadores do projeto. Eu coloquei isso aí só para esclarecer, que a população, muita gente fala assim, pô, mas fala que não tem dinheiro para nada e está fazendo festa. Mas, como eu disse, lazer também é saúde. Obrigado.
Mais algum vereador? Vereadora Elzira Salete.
Bom, eu não poderia deixar de falar, porque eu fui conselheira de cultura estadual e eu acho que a cultura é muito importante no nosso município. Nós temos vários talentos aqui e que este é o momento e que já estava orçado isso, né, na Secretaria de Educação e Cultura. E é o momento da gente dar um apoio para as pessoas que estão aí, que de repente no anonimato, e dizer também que não só de pão vive o homem, ele precisa de divertimento, ele precisa de alegria. Ontem mesmo nós estivemos, através do Senar, aí, assistindo os filmes aí, que veio, e estava toda a população ali com as suas famílias. Então, eu acho de suma importância isso daí, e temos que valorizar, sim, os nossos talentos, porque daqui de Juína, a gente que participou desde 2004 com relação ao Conselho Estadual de Cultura, a gente vê que nós temos talentos maravilhosos aqui. Então, nós temos que estar valorizando isso daí, porque quem sabe o dia da manhã, através deste momento, surge uma personalidade aí que vai se destacar no âmbito nacional e, por que não dizer, no âmbito internacional. Então, é de suma importância e dizer que eu apoio plenamente.
Com a palavra, vereador Daniel.
Quando esses eventos, né, que nem o Robson falou, é de importância, né, para a comunidade juinense, para desempenhar e motivar, né, aquele que vive e mostrar também, né, a riqueza do nosso estado, do nosso município. Tem uma informação, eu não acompanhei com detalhes ali o projeto, baseando ao menos nas informações dos companheiros, né, esse valor de R$25.000, que o Robson falou, um momento muito delicado da economia brasileira, e principalmente a nossa aqui, onde nessa reunião que eu também estava junto com o Robson, haverá muitos cortes aí, até a próprio pedido da AMM, né, que está aconselhando os municípios, as prefeituras, a fazer enxugar a máquina com cortes e se reajustar para esse momento de crise do país. Não sou contra, só quero aqui contribuir com isso, viu, Cleiton? Porque, assim, pela informação que me deram aqui, que eu não tive o tempo hábil para estar desfolhando o projeto em si, Se fosse lá em Fontanilhas, pelo que a informação que eu tive é que vai ser aqui na cidade. Eu acho que se fosse esse evento, fosse lá no distrito de Fontanilhas, valorizando a cidade, valorizando o espaço, né? Ali o ambiente que a gente tem ali, né? Até mesmo para divulgar mais o distrito, valorizando seus moradores e o comércio local, fomentando ali aqueles que ali vivem com seu comércio e valorizando seus moradores também, levando essa população e prestigiar o distrito de Fontanilha. Isso realmente seria de grande valia para o distrito de Fontanilhas. Então, que as próximas eventos que forem fazer, fica aqui uma sugestão, né? Uma sugestão que no próximo, talvez, vocês pensem no distrito de Fontanilhas e façam lá, né, para até mesmo fortalecer o distrito, valorizar a população e mostrar as belezas daquele lugar para aqueles que ali estão. É uma sugestão apenas, fica aí essa sugestão.
Mais algum vereador? Eu coloco o projeto de lei ordinária número 61/2015 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovado o projeto de lei ordinária 61/2015 por unanimidade em primeira discussão e votação.
Discussão e votação única. Indicação número 297/2015. Autores: vereadores Antônio Munhoz Sanches e Sandro Cândido da Silva. Indica Sua Excelência o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, a necessidade e a oportunidade de realizar reparos na ponte da linha 66, córrego, nas proximidades da comunidade Cristo Rei.
Eu coloco a indicação de número 297/2015 do vereador Antônio Munhoz Sanches e Sandro Cândido da Silva em discussão. Com a palavra, vereador Antônio Munhoz.
Senhora presidente, demais companheiro da mesa, companheiro vereador, vereadoras, imprensa, público que nos assiste. Essa indicação foi o pedido pessoal ali da comunidade Cristo Rei. Essa ponte fica bem pertinho ali da comunidade também, naquele córgo ali. Perguntei para várias pessoas que conhecem por córgão. Então, eu coloquei na indicação perto da comunidade Cristo Rei, que todo mundo já sabe aonde é essa ponte. Eu estive ali no local, tirei foto dela também. O pranchado dela, tem muitos lugares que está podre mesmo. Os carros estão com medo de passar porque as vigas, elas são muito longe uma da outra e conforme o carro que passar, que não pegar um carro baixo, que não pegar as duas vigas, pode quebrar a tauba e cair até dentro do córrego. Mas o madeiramento embaixo tão bom, é só falta trocar o pranchado deles, daquela ponte, que resolve o problema ali para o pessoal daquela comunidade.
A palavra, vereador Robson.
Só para comunicar que a vereadora também fez um pedido para a ponte do São Luís, se eu não me engano, e é algo que todos nós vivemos cobrando, porque muitas vezes fica o prancheado estragado, mas o madeiramento fica em boas condições, ainda precisando somente de um reparo. E semana passada eu encontrei um caminhão cheio de pranchas, foram fazendo aqui várias pontes na 3, e hoje, lá na secretaria cedo, o funcionário estava lá, eu parabenizei ele pela atitude e falaram que não somente lá, que daria continuidade em todas as pontes do município, que haveria necessidade de fazer esse pranchamento. Então, se a necessidade é mais urgente, vereador, eu peço que converse com o secretário para que coloque, né, dê preferência a essa ponte, já que está tão ruim de passar assim.
Com a palavra, vereador Elzir Salete.
Só para complementar, Ivani, vou ser bem breve, já foram feitas mais de 480 pontes dentro do nosso município na gestão Hermes Bergamin. Então, todas as que estão precisando, estão sendo feitas, tem uma equipe já preparada para isso, que tempo hábil também, de repente, não está dando, né? Então, é igual o Robson falou, estão já passando, teve até mesmo doação de madeiras, né? Para poder fazer essas pontes e a pessoa está trafegando normalmente.
Com a palavra, vereador Sandro.
Senhor presidente, quero contribuir também com a matéria, dizer que a preocupação ela é grande, uma vez que sempre as demandas dessas travessias, das pontes, elas são pertinentes. A comunidade ela convive o tempo todo sempre com a necessidade de fazer esses reparos. Eu já coloquei várias vezes o pedido direcionando à Secretaria de Infraestrutura, juntamente com o prefeito, porque nós devemos nos aprimorar na questão de estruturar melhor o município, a ponto de a gente já assumir a colocar o serviço da construção dessas pontes em concreto, se não todas, mas pelo menos passo a passo. Porque o custo hoje dela de concreto, em muitas situações, ela se torna mais barato do que muitas vezes você fazer uma ponte completa de madeira com toda a sua estrutura. Então, as nossas preocupações são grandes. Eu já vi várias indicações. Esses dias atrás, ali na travessia de São Pedro, peço permissão só para esclarecer o assunto, uma senhora caiu junto com seu filho dentro caiu da ponte e caiu dentro no rio, fraturou o braço. Numa questão assim, porque normalmente você faz o lastro, faz a ponte e depois vai passando o veículo pesado, vai soltando. Né? Isso é um perigo, principalmente para os condutores de motocicleta que acabam tendo a infelicidade de, numa situação dessa, cair e ter um problema grave de saúde, ou às vezes até situações ocorrem, leva a pessoa à morte em algumas situações já ocorreu. Então, só para lembrar que a gente precisa trabalhar para que o nosso município chegue a esse ponto de oferecer esse serviço. Está aí o Valdemarzinho, o neguinho que conhece muito bem essa realidade, e a gente poder ter essa estrutura, né, uma secretaria estruturada para oferecer isso, principalmente o município, porque hoje esse serviço ele é acessível, né? Nós temos várias empresas que trabalham nesse segmento, que coloca esse serviço, esse produto, né, principalmente de concreto, à disposição da sociedade. Seria isso, senhor presidente.
Mais algum vereador? Eu coloco a indicação de número 297/2015 em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, quem discorda levanta e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Moção de aplauso, número 5/2015. Autora, vereadora Elzira Salete Bergamin Lima. Aplaude os policiais militares do 20º Batalhão da Polícia Militar pelo seu dia e também pelo excelente serviço prestado à sociedade juinense.
Feminina. Feminina.
Aqui não está, não. Só...
Isso aqui está na pauta?
Tá. É só questão de ordem, vereadora. Eu pediria licença para que a gente vote essa matéria na próxima sessão, conforme manda o nosso regimento. Ok? Bom, eram as matérias que tínhamos para analisar, para votar. Agora nós vamos para as explicações pessoais. Por favor, vereador, vai anotando aí. Vereador Daniel. Vereador Valdemar. Vereador Irene. Vereador Antônio Munhoz. Mais algum vereador? Vereadora Elzira Salete, vereador irmão Wilson Aparecido, vereador Paulão, vereador Sandro, vereador Robson, mais alguém? Neguinho vai falar? Vai falar? Não? Vereadora Nádia, vereador Ailton. Ailton. Todos inscritos, nós temos 5 minutos. Acredito que um pelo outro vai tranquilo, né? Com a palavra, vereador Daniel.
Queria aqui, mais uma vez, cumprimentar a todos, né? E dizer do importante serviço que a Secretaria de Obras fez ali na linha I, na estrada ali, que dá acesso a fazenda ali da Dona Odila, né? Um trabalho muito importante que é, a gente percebeu ali a necessidade, né? Até mesmo porque ali está sendo desenvolvido um agronegócio para transporte de produtos para o plantio, para o preparo da terra, né? E após isso, a colheita, né? E a parceria que as proprietárias fizeram juntamente com a prefeitura ali, e um serviço de primeira que foi feito ali, a Secretaria de Obras, juntamente com os proprietários, desenvolveram ali naquela estrada. Foi algo, assim, de se tirar o chapéu mesmo. E queria parabenizar aos proprietários ali que se empenharam também, assim como o pessoal do Rio Preto, agora ali com a Dona Odila também, fazendo a sua parte também para desenvolver o município, apanhando a mão e não esperando somente o poder público, né, fazer, e fazendo aquela que é a obrigação mesmo do cidadão, fazendo o seu papel da cidadania, cumprindo com o seu papel, ajudando o município a trazer a benfeitoria desejada. A Secretaria de Obra, com seus funcionários, né, com a equipe ali, desempenharam um trabalho excelente, de primeira qualidade, o qual irá contribuir, e muito. Espero que novas parcerias, nas linhas, né, surjam, né, de pessoas, de proprietários, né, com esse interesse em ajudar também o município. Tendo em vista que a atual crise, a conjuntura que nós estamos vivendo, não permite e não dá condições, né, para a gestão pública assumir de uma forma como tem que ser feito esse serviço. E a comunidade em si tem desempenhado ali, como no Rio Preto e agora com a Dona Odília, que sirva de exemplo aí para as demais linhas, né, chamar a parceria para a prefeitura para uma parceria e desempenhar também o seu papel, a sua contribuição. Então está de parabéns ali os moradores e que esses exemplos sigam, né, em todas as linhas, na linha 9, na linha 7, né, na linha 3, por aí afora, no nosso município, para que possamos, assim, ter um acesso melhor nas linhas. E também, devido à circunstância que a gente está, até a gente estava numa conversa hoje ali, participei lá meio de intruso lá, fiquei lá só sapeando, ouvindo o que estava sendo discutido. O município tem passado por um momento difícil, o prefeito chamou seu secretário e um arroxo aí vai passar pela nossa cidade, já prevenindo uma atual crise no nosso município, para que não aconteça com tanta força. Nosso município tem se comportado bem perante a crise, né? O pessoal do SEBRAE, a gente teve uma conversa aqui com eles, que o município ainda não pegou a crise no nosso município, o próprio pessoal do SEBRAE que já trabalha com esses levantamentos e sabe dos números, mas a gente sabe que o município passa por dificuldade. O município passa porque há cortes nos programas sociais, no programa de saúde, né, o governo federal tem massacrado os municípios, que é a ponta, é lá na ponta, né? Porque os recursos não têm chegado e, mais uma vez, aí, quem tem sofrido, né, com essa crise aí, infelizmente, é a população. Né? Espero aí que o Tribunal de Contas lá também, parece que vão fazer uma manobra lá para tirar o relator que está julgando a conta da presidente Dilma, as pedaladas. Há um sinônimo lá de uma manobra para poder atrasar esse julgamento das contas. Então, espero aí que a justiça, né, seja cega nesse momento e que venha punir realmente aqueles que fizeram as falcatruas. Porque isso respinga de nós aqui como mais próximo da população, tomando nome e, às vezes, sendo comparado com essas pessoas que, na verdadeiramente, formam uma quadrilha e vêm destruindo o nosso país e prejudicando a nossa população. São essas minhas palavras, senhor.
Com a palavra, vereador Valdemar.
Mais uma vez, boa noite a todos. Senhor presidente, eu quero aqui, como nós não tivemos as pregações pessoais, segunda-feira passada, relembrar aqui, deixar os parabéns a, no nome da presidente Silene Borges ali, toda a população ali dos assentamentos, pelo belíssimo festa que eles fizeram ali, torneio leiteiro, onde a disputa dessa vez, né, ali foi quase de peso a peso o leite das vacas, vendo que está trazendo, trazendo a, um desenvolvimento, um interesse de investimento para a sociedade. Ali se tornou uma festa tradicional ali. Então, agradecer no nome do prefeito, né, e o secretário, todo o Éder, que foi o técnico que esteve lá acompanhando todo o tempo, pela parceria com a Associação para a Realização do Evento. Gente, em relação ao resultado da festa, a arrecadação, não, ainda eu não tive, estão terminando de todos os acertos para poder fazer uma prestação de conta. Então, deixar os parabéns a todos e agradecer aqueles que puderam ir. E dizer, senhor presidente, que também, em teu nome, agradecer a todos os vereadores lá pela parceria que foi feita. E também disse o motivo que vocês não puderam estar por motivo de agenda com o governador. Tá? Então, lá ficou todos... Você disse aí, não é porque não quiseram ir, mas que não puderam, foi por motivo de necessidade. Eu quero dizer que, sobre as estradas, nós já concluímos a linha Paraná, Rio Verde, hoje à tarde, amanhã termina a Iracema 2, que é uma parte de encascalhamento, a Iracema 1 já está adiantando o patrulhamento com uma patrola, as outras vão para lá semana que vem, já para resumir, a Iracema 1, para retornar para Iracema 2 e a Gleba União. Para a Gleba União, quero aqui ressaltar que nós tivemos uma reunião com mais ou menos 50 pessoas da Gleba União ali na prefeitura terça-feira passada, qual o secretário se prometeu de ir lá para nós andar em toda a região, e realmente ele foi sexta-feira no compromisso. Andemos em todas as estradas da Gleba União, andemos também nas Iracema. Tivemos lá ele revisando os trabalhos, os serviços, que realmente nem precisa preocupar com esses meninos lá, quando fala assim, para fazer bem feito, não é tapa buraco, eles sabem fazer e sabem trabalhar, e estão de parabéns. E dizer sobre as pontes, Pedro Sandro, Tuna, todos os nossos companheiros, nós já tivemos sentado, até discutindo, que isso é tapa continuando, para ver se começa a fazer o trabalho de galeria nesses rios menores que venha comportar para resolver a situação. Eu tenho por experiência no município de Santo Afonso, rios lá, igual o Rio do Areia, feito galerias, e já isso já tem mais de 5, 6 anos, bem mais, que já foi 2 mandatos, foi na época que o meu irmão foi prefeito lá, e até hoje não teve problema naqueles rios. Então, já tivemos até discutindo, estava aí o vereador Neguinho, Renato e o prefeito conversando essa situação. Porque a madeira hoje colocada nas pontes são madeiras fracas. E elas não aguentam a carga, o peso que são nessas empresas, principalmente na linha 5. E dizer que na linha 5 já está acabando de concluir todas as pontes, os planchados delas, e já tem umas na Iracema 1 para concluir, vai ir para São Geraldo fazer a de lá, que tem um problema lá na São Geraldo, e aí e a preocupação está a prefeitura de fazer a da Rio do Areia, que se começar a chover, aquele aterro ali não resiste. Então, o secretário recomendou os funcionários para abreviar quanto mais rápido, para poder vir fazer aquela ponte do Areia, que é da MT. Então, eu quero deixar aqui meu agradecimento mais uma vez a todos vocês pela parceria que nós tivemos junto com a prefeitura para atender ali a Associação Astral no torneio leiteiro. Meu muito obrigado. Dizer para vocês que eu tive uma notícia agora à tarde não satisfatória a respeito do meu cunhado, mas espero que, se for o momento, se não for o momento de partida dele desta vida, eu creio que Deus pode recuperar, que pela medicina eles dizem que não tem jeito mais. Eu quero que, indiferente de crença, cada um, quando for orar, apresentar o Jesus de Abreu Nerva às mãos do Senhor, que se for da vontade de Deus, ele possa se recuperar. Meu muito obrigado, uma boa noite a todos.
Com a palavra, a vereadora Irene.
Boa noite, nosso presidente Ivani. Em nome da nossa presidente, cumprimento a mesa, os demais vereadores. Em nome do Creito, representando Fontanilha, cumprimento a todos. Quero começar falando sobre as pontes, né? Já vem falando, todos os vereadores falando sobre a ponte. Terça-feira eu acompanhei os reparos da ponte, das pontes da linha 3. Né? Então eu estava com a equipe da CO na linha 3 fazendo os reparos, e onde eu cobrei também pessoalmente, né, pela equipe, a comunidade Santo Rei, que o vereador Túlio, o vereador Sandro fez a indicação. Eu fui pessoalmente lá, que eu recebi essa informação dessa ponte dentro do mercado que eu estava, né, no mercado mesmo, e o pessoal me cobrou. Eu e meu esposo esteve nessa ponte, aí eu cobrei o pessoal da CO lá na ponte, na linha 3, a gente estava fazendo os reparos no Juininha, também foi feito, né, São Luís, que estava sendo muito cobrado, o pessoal cobrando, a gente conseguiu lá, o pessoal da CO, e eu também estava lá acompanhando de pertinho o pessoal. Eu quero falar aqui sobre um encontro que a gente teve com o governador Pedro Taques, os vereadores que foi. Foi um encontro bem animado, né? Pela fala do governador, eu fiquei bem confiante no governador. A fala que ele falou, que eu gostei muito, que ele falou que é a gestão do pequeno, né? Então, me fiquei muito feliz, né? Então, aqui ouvindo também o deputado Saturnino Masson, ele está muito cobrando, junto ao governador, o caminhão e a pá lá para o distrito de Terra Roxa, né? Ele fala sempre na tribuna em Cuiabá, e fala com o governador em Tangará, nas rádios de Tangará da Serra, que ele mora em Tangará, o deputado Saturnino Masson. Então, sempre falando, e o pessoal sempre ligando, Irene, o Saturnino está cobrando o caminhão e a pá aí no distrito. Então, esse caminhão e essa pá, se ela chegar mesmo no distrito, ela não está só ajudando o distrito, mas sim ela está ajudando o município, todas as linhas rurais, porque no momento que pode ir um caminhão para lá e uma pá, ela estará atendendo em outro lugar, né? Então, a gente fica muito feliz, não só eu, como distrito e como município, né? E, em nome lá do Saturnino, a gente agradece a ele pelo esforço que ele está fazendo junto ao governador. E o governador, pela fala dele, eu estou bem animada com ele. O secretário da Agricultura, Carlos Faro, né? Também falou um Faro. Favaro, né? Então, ele falou também isso, que a gestão é do pequeno, né? Então, a gente está muito feliz aí. Então, mesmo falando do caminhão e da pá lá, ele está divulgando o nosso distrito, né? Em Tangará da Serra nunca foi ouvido tanto falar no distrito de Terra Roxa. O pessoal fala, mas será que é o distrito de Terra Roxa lá de Juína ou é o do Paraná? Não, gente, é o de Terra Roxa mesmo, de lá de Juína, né? Então, está sendo bem divulgado o distrito pela essa indicação junto ao deputado Saturnino Masson. Aqui eu quero fazer meus agradecimentos, né, ao pessoal da CO pelo trabalho ali que estão realizando nas linhas rurais. Também quero falar aqui sobre a linha 3, cobrar aqui a linha 3 que pega até chegando no distrito, fazer ali os reparos nos esgotos ali, que está cortando a estrada, né? A chuvarada está começando, então ali é urgente mesmo, falei hoje com o secretário Renato Toso, para mandar lá, conseguir fazer o nosso desaguador lá, para continuar nossas estradas boas. Então, boa noite a todos e obrigada a presença de todos.
Com a palavra, vereador Antônio Munhoz.
Senhor presidente, queria começar parabenizando ali o pessoal da comunidade de São Paulino pela festa que teve ali. O dia inteiro de festas, o torneio de futebol começou às 8 horas e terminou às 8 horas da noite, neguinho. E o campeão foi o pessoal de Castanheira. Levou R$1.000 de prêmios. Queria também parabenizar o pessoal do Conselho Tutelar pela eleição que teve ontem, as meninas que foram eleitas, só que no mesmo tempo fico triste, porque não deu 400 votos, pessoa que foi lá depositar o voto, não deu 400 votos para as eleitas, mas foi eleita mesmo, mesma coisa, e tenho certeza que ela tem aí os anos pela frente para trabalhar. Quero aqui também parabenizar o Renato Toso pelo trabalho que está fazendo ali na linha 7 e, no mesmo tempo, triste,
porque a máquina foi na linha 7, na sexta-feira, fez ali perto do campo, ali, da descida do oeste ali, até no Córrego das Pedras, fez aquele trecho ali, e hoje está concluindo, depois de meio-dia está concluindo, que de manhã eu estive lá, não achei a máquina estava lá na casa do Pedro Pinga, e eu voltei, agora à tarde, meu irmão passando para lá, e já chegou lá e me ligou falando que a máquina voltou a trabalhar lá, então quero que conclua ali tudinho, que vai até na Bom Jesus, São Rafael, aí ele atende aquele pessoal ali, todo ali, e tenho certeza, se ele fazer isso aí, semana que vem eu vou estar agradecendo. E isso, eu falei para os funcionários, assim, para os encarregados, eu falei assim, olha, 30 anos, nunca teve uma festa que a patroa não foi patrolar. Mas, graças a Deus, parece que ele ouviu, foi na sexta-feira, a máquina estava lá, dando um sinal de patrulhamento. Queria também aqui fazer uma fala aqui, Robson, até para você fazer uma análise. Antes de 10 anos atrás... Você nunca tinha visto falar que um deputado federal foi preso. Você também nunca tinha visto falar que um presidente da Assembleia tinha ido preso. Um ex-governador tinha ido preso. Mas você sabe por quê? Porque antigamente tudo era jogado debaixo do tapete. Os grandes não tinha lei para grande, só tinha lei para pequeno. Então, graças ao nosso presidente Lula e Dilma, que tirou o cisco debaixo do tapete, está. Deve quem deve. Deve. Por que a Dilma hoje está em maus lençol? Porque lá no Congresso, se fazer uma pesquisa, há uma média de 90% tem problema ali na administração deles. Se for fazer um pente fino, e se fosse para tirar todas as pessoas que teve, que meteu a mãozinha um pouquinho no nosso país, não ia sobrar quase ninguém lá naquele congresso. E também tenho certeza que mesmo assim, se fosse fazer um pente fino na história do nosso Brasil, todos os políticos que passaram por ali, teria que ter nova geração para começar a nossa política nova. A gente aqui embaixo é o que leva os maiores cacetes, são nós vereadores aqui, porque aquilo que você falou, isso é verdade. É nós que vai na porta da casa da pessoa representar o nosso candidato e depois... Muitas vezes, principalmente eu também pedi voto para o nosso ex-governador, que hoje está nas grades, e me sinto assim envergonhado por ter pedido os votos para ele. Queria também falar um pouquinho do encontro que nós tivemos lá em Cuiabá. Eu acho que foi de grande importância, eu acho que quem não foi, dos vereadores que não foram, perderam a oportunidade. E só queria deixar uma coisa aqui que me deixou triste. Eu acho que todos os vereadores prestaram atenção. Quando o nosso secretário das estradas estava falando, aonde o vereador do nosso município aqui cobrou a nossa região aqui, principalmente da estrada ali de Brasinorte até lá no trevo ali do Marge, a preocupação dela e tudo. E depois, quando a nossa vereadora Salete Bergamin cobrou ali também a parceria que o governador fez com a Estrada dos Índios ali. E o que me deixou triste quando ele falou que não conseguiu depositar o óleo na conta da prefeitura, porque a prefeitura estava inadimplente. Então, isso é triste. Então, Robson, eu vejo que o nosso prefeito não tem culpa disso aí, não. Quem tem culpa disso aqui é o homem dessa pasta aqui, o secretário dessa pasta, que ele tem que acompanhar ao dia, porque talvez por uma coisa tão simples, fica o nome da prefeitura lá de Juína, nessa situação, que é onde tinha gente de todo o estado ali, ou de todos os municípios, ouviu o nosso secretário fazer uma colocação dessa. São minhas palavras, senhora presidente, quero desejar uma boa noite para todos.
Com a palavra, vereadora Salete.
Bom, primeiramente, eu gostaria só de explicar com relação à fala do Tuna. A gente estava cobrando realmente o óleo diesel que viria para o nosso município, porque senão daqui a pouco estão trancando novamente a ponte aí. Os índios nem pertencem ao nosso município, mas eles vêm aqui e trancam a ponte e nós ficamos sem poder passar. Este óleo, até tenho que cobrar amanhã novamente, do Valduir, ligamos para lá e até agora, Tuna, não foi depositado o óleo, não. E o nosso município está na inadimplente não por essa gestão agora, ele está na inadimplente desde 2007. Isso daí está lá e aí a prefeitura recorreu, porque mais de 100 mil reais para poder pagar uma multa que não seria viável pagar. Então, já recorreu e é por causa disso que está inadimplente, para toda a população saber. Eu gostaria aqui de agradecer, tomar as palavras do nobre colega Daniel e dizer que hoje em dia nós realmente precisamos de parcerias. E uma parceria foi no Rio Preto, que deu muito certo, a parceria com a Fazenda Chapadão, né, lá na linha da pesquisa, para aqueles lados lá, também está sendo feita. E lá com a parceria com a Fazenda Chapadão, foi retirado até mesmo os morros. Então é de suma importância, porque quando vem trazendo os seus cereais para cá, principalmente em época de chuva, os morros estão sendo rebaixados. Então a gente gostaria de parabenizar a turma da CO, que está fazendo um grandioso trabalho, e também parabenizar as pessoas que foram parceiras. Quem puder ir lá para o Rio Preto verificar o trabalho que foi feito lá. A gente ajudou também no sentido de estar ligando para os produtores e pedindo a doação de óleo diesel. Então, os produtores de lá, que têm as suas fazendas, contribuíram com o óleo diesel e a prefeitura entrou com os maquinários. Uma estrada que fazia já 21 anos que não se passava máquina nenhuma, e estava maior tristeza. Então, agora está bem feita, tem os desaguadores lá. Então, a gente fica muito feliz de ver esses trabalhos no interior sendo feitos. Queria dizer também e parabenizar a equipe da Prefeitura, que nesta Casa de Leis nós cobramos bastante, tanto a vereadora Nádia, quanto a Ivani, quanto os demais, a respeito do aplique e dos balancetes, que graças a Deus estão todos corretos, tudo certo, né? Então, a gente gostaria de parabenizar aí o pessoal que trabalhou diuturnamente para colocar em dia. E dizer também o seguinte, que hoje eu quis fazer a fala a respeito do câncer de mama, porque é o seguinte, eu vi também uma notícia meio triste, que é através de 80 aparelhos do governo federal, que há 3 anos passados era para ser de radiologia, né, que detecta o câncer, que cuida, né, que faz a quimioterapia, tudo, que faz 3 anos que foi prometido para dentro do nosso país e não foi mandado nenhum até agora. E que agora foi prorrogado para daqui 3 anos novamente. Então, até lá, quantas pessoas que vão morrer, né, de câncer que já estão aí na fila? A gente fica chocada. A gente tem acompanhado alguns casos aqui. E a gente fica chocada. Uma amiga minha mesmo agora está passando um sufoco grande, mas foi lá no Paraná, porque lá tem vários aparelhos, tem muito mais, 200 e poucos aparelhos lá, que detectam o câncer e tal, então foi para lá. Outra já está em Cuiabá, não sabemos se, é nossa amiga em comum, minha e da Ivani, não sabemos se vai escapar dessa. Então a gente fica assim, entristecido, né? Porque nós, enquanto polo, a gente até precisaria, de repente, já de um aparelho desse para estar atendendo toda a região. Seria maravilhoso, né? E dizer que a gente acho que vai virar tudo em pizza. Isso daí da aprovação das contas da nossa presidente da República. A gente fica entristecido com isso, mas vai virar em pizza e não vai acontecer mais nada. Apesar da população estar se mobilizando para tudo isso, não aguentando mais vir a CPMF aí, o aumento da energia, ninguém está aguentando. Ah, e tirando também a Bolsa Família. A maioria vai cortar um bocado aí. Então, as famílias já se preparem, porque vão ter que realmente começar a colocar a mão na massa, trabalhar, sei lá, ver o que vai fazer. Algumas famílias que já estavam, como é que se diz, acostumadas, talvez, né, a essa Bolsa Família. Porque a gente tem que dar mão à palmatória, foi um grande projeto, você entendeu? Mas todo o projeto tem começo, meio e fim. Só para finalizar, pedir novamente a todas as mulheres juinenses que façam o autoexame aí do câncer de mama e que vá no posto de saúde e faça a coleta do colo do útero para que a gente, dia da manhã, não esteja passando por uma necessidade muito grave aí. Nós temos que nos amar primeiro.
Com a palavra, vereador Wilson.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite aos nobres companheiros, ao público que nos assiste ao presente momento e todos os que estão ouvindo através da emissora sonora do rádio. Quero agradecer primeiramente a Deus por mais esse dia que Deus nos concede e agradecer o fôlego de vida. Isso é muito importante, agradecer a Deus, porque eu sempre falo, passei hoje na UPA ali, tinha uma multidão de gente muito grande. Devemos agradecer todos os dias a Deus pela nossa saúde, porque é muito difícil a pessoa precisar hoje do atendimento do SUS e a fila sempre é enorme para todas as coisas. Bom, semana passada, o dia primeiro, eu quero comentar um pouco aqui, porque semana passada não tivemos a oportunidade. O dia primeiro foi comemorado o dia do vereador, do parlamentar. Muitos outros anos passou-se desapercebido, mas eu quero agradecer a presença do pastor João Camargo, presidente da Assembleia de Deus, que se dispôs a vir aqui nessa casa e nos deu uma palavra de ânimo, de encorajamento e proferiu sábias palavras aqui, o qual eu particularmente fiquei muito agradecido. Depois, na quinta-feira, quase todos puderam ir, alguns não puderam. Recebemos o convite da Igreja Adventista dos Sétimo Dias para um culto de ação de graça em comemoração ao dia do vereador. Lá ouvimos palavras sábias, que foi muito bom para o nosso elevo espiritual. E eu digo como disse o salmista Davi: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E ele deixou registrado isso no Salmo de número 122. E é bom refletirmos, porque foi proferido lá pelo Jeremias, qual nos fez o convite, e se nós estamos aqui, foi porque foi a permissão de Deus, porque não existe autoridade constituída sem a permissão de Deus. E como sempre falo, que o prazer, a satisfação de ser um parlamentar, de ser um político, é o de ser canal de bênção na vida das pessoas. Principalmente quando alguém nos procura ou alguém liga para agradecer a gente pelo que fizemos ou pelo que atendemos, principalmente na área da saúde, que são inúmeros os casos que intermediamos ou intercedemos, né, a palavra certa, não sei. Então é muito gratificante quando as pessoas são atendidas e o seu problema de saúde é resolvido. E assim também nós estamos cumprindo o segundo mandamento, que o primeiro, o Senhor Jesus Cristo diz que é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, o seu próximo como a si mesmo. Então isso é muito gratificante. Eu sempre falo isso. No demais, eu quero agradecer essa oportunidade e desejar uma ótima noite, uma ótima semana a toda a população juinense e que Deus esteja nos abençoando a cada dia mais.
Com a palavra, vereador Paulo Tchepo.
Boa noite, senhora presidente, vereadores, vereadoras, o público nos prestigia com a presença. Senhora presidente, uma das cobranças que eu queria fazer na sessão passada, na qual nós acordamos em não ter discussão pessoais, eu encontrei, senhora presidente, em Cuiabá, no mês passado, quando lá estive, com o defensor público, o chefe da Defensoria Pública, doutor Djalma, e na qual eu questionei ele referente aos defensores de Juína. E o que ele me colocou foi o seguinte, que tem duas defensoras à disposição de Juína, só esperando uma parceria com o prefeito, com o município, para que venha se instalar aqui. Inclusive, eu conversei com a senhora, nós ficamos em ver com o Sintep, com a Casa da Cultura. A Casa da Cultura, de repente, tem um espaço ali pra que dá para separar para atender. Que eu acho que ele tem um espaço lá ocioso lá. Então, a gente precisava ver isso, senhora presidente, porque tem muita gente que precisa de assessoria jurídica e, infelizmente, não tem. Não tem, fica correndo atrás da gente, a gente pede, por favor, para os advogados, colegas da gente, então eles atendem, mas não é da forma que realmente que deveria ter. Então eu acho que o município igual a Juína, com os problemas jurídicos que tem, e não tem uma assessoria para atender as pessoas que realmente precisam, que não tem dinheiro para pagar um profissional, isso é necessário e faz muita falta. Uma outra coisa, vereador Robson, quando o senhor disse de repente o convênio da Associação de Fontanilha, na qual eu sou totalmente favorável, eu entendo até a colocação do senhor, e hoje a nossa Secretaria de Infraestrutura, como de todo o Estado, está trabalhando hoje graças à Lei Riva do FETAB, na qual o governador teve uma reunião em Rondonópolis hoje e já vai se cortar o FETAB. Da forma dele, mas vai diminuir o valor. Se não tivesse dinheiro do FETAB, Valdemar, o maquinário não estaria lá na linha, não, porque estaria guardado, porque não ia ter dinheiro para fazer. Então, agora vai piorar mais mesmo, eu concordo com o senhor, porque o governador ele vai apertar, vai tentar diminuir isso aí, vai fazer um imbróglio com o FETAB, com saúde, que, bom, ele vai resolver uma maneira de passar menos para os municípios, não é para a Juína, não, para o Estado inteiro. E, eu, de repente, eu até entendo a situação dele, da dificuldade que o Estado está. Uma outra coisa, senhor presidente, que eu queria cobrar da senhora, da mesa, é a possibilidade, a gente sabe das dificuldades, mas a possibilidade de nos, não agraciar os vereadores, mas sim a população, principalmente a população da área rural, senhor presidente. Somos cobrados todos os dias, quase referente à transmissão da sessão, pela uma rádio, não vamos dizer Band, não, uma rádio que chegue realmente lá onde eles estão. Porque a lei diz que o mesmo que eu tenho o direito de ouvir, o meu vizinho também tem. Então tem que ser um lugar que alcança realmente, que a população, no modo geral, tenha acesso ao que acontece aqui. Porque nós estamos calados, senhor presidente. Estou falando aqui para quem? Estou falando para vocês e para as pessoas que aqui estão. Mais nada. Isso vai ficar gravado numa fita ali, ninguém vai saber de nada. Ninguém sabe o que está acontecendo. Ninguém, ninguém, na verdade, não sabe o que, se está tendo sessão. O pessoal do interior pergunta, escuta, não está tendo mais sessão? Não está. E por que não está transmitindo? Por problemas internos. Mas então eu queria que a mesa, os colegas, a gente resolvesse de alguma forma isso. E uma outra coisa, senhor presidente, meu tempo já está terminando, eu quero agradecer de antemão, antes de saber que a prefeitura está tá inadimplente, que está até dia 25 no máximo, está liberado o dinheiro da emenda parlamentar da deputada Janaína, de R$117 mil, para se colocar na feira municipal, para se cobrir o terceiro barracão e fazer a praça de alimentação. Então, eu espero que a prefeitura não esteja inadimplente e esse dinheiro realmente venha para atender os feirantes, que é o pequeno produtor na qual o SEBRAE bate tanto em atender e em a gente beneficiá-los de alguma forma para ser competitividade com produto e qualidade. Então, a gente espera que a prefeitura realmente resolva isso. Se tiver inadimplente, se parcele isso, joga para lá para 300 parcelas, que até 300 me parece que faz. Então, se vira e resolva isso, para que realmente eles não percam esse dinheiro, que os feirantes, os produtores rurais, não, o pequeno principalmente, não pode perder esse dinheiro. Do mais, eu queria desejar uma boa noite a todos e uma boa semana a todos. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Sandro.
Senhor presidente, nobres companheiros, todo o público se faz presente. Eu só gostaria, nesse momento, senhor presidente, parabenizar todos os nobres vereadores dessa casa e agradecer o pastor João Camargo pelas sábias palavras de apoio ao Legislativo, dizer que era importante que a sociedade tenha uma visão dessa quanto à atuação do parlamentar. Gostaria também de parabenizar no dia 1º, o dia do idoso, né? E que a Constituição, no artigo 230, ela garante, né, todo o amparo e a sua participação da pessoa idosa na vida da comunidade e da sociedade, garantindo seus direitos. Então, a todos os idosos, nosso apoio, a nossa gratidão pela sua experiência, pelos seus ensinamentos. Então, nada mais justo do que a gente poder apoiar e estar ajudando a todos eles a poderem ter a sua atuação ativa na comunidade. Quero dizer também que no dia 30, dia 2, estive em Cuiabá,
e visitando a casa de apoio de saúde do município de Juína, e em contato com os servidores daquela casa, daquela unidade, foi cobrado novamente em relação à questão do veículo. E uma das orientações, senhor presidente, no qual talvez você já tenha repassado, é que está previsto a compra do veículo pequeno porte, com 5 lugares, e eles pediram que esse veículo não serve para aquela casa. Querem um veículo maior porte, que aí sim atende a necessidade, porque todas as vezes, toda segunda-feira, chega 70 pessoas a serem encaminhadas naquela casa de apoio para o centro de tratamento. Então, Fiat, o pequeno lá, ele é suficiente para essa situação. Eles precisam de um veículo maior. Então, essa recomendação, pediram o nosso apoio e a intercessão junto à prefeitura para que realmente coloque um veículo à disposição de maior capacidade de lugares. Então, o de 5 lugares não serve para a unidade. Pediram essa intervenção nossa. Gostaria também de dizer que estive no CLIDAC, que é o Centro de Reabilitação Integral Dom Aquino, que cuida do atendimento às pessoas deficientes e que estão à espera ou necessitando de uma prótese, e no qual me repassou que agora, a partir desse quarto trimestre, estarão dando sequência ao atendimento dos cadastros de 2015. Então, a gente espera, que tem muitas pessoas aguardando na fila, em Juína, aguardando uma prótese, a implantação de uma prótese. Então, a gente espera que isso realmente aconteça. Estive também na Defensoria Agrária, levando também os nossos questionamentos aqui do nosso município. Também estive no Intermat, senhor presidente, que é o caos, como o senhor já sabe, vocês estiveram conversando, foi encaminhado o documento, mas mesmo assim eu gostaria de detalhar a minha conversa junto ao advogado que está atuando na auditoria e diretor também no Intermat, porque é uma preocupação grande de todos nós do município, que espera um andamento, que as coisas se resolvam mais rápido. E, no entanto, o que a gente pode perceber lá dentro do Intermat, que é um número reduzido de funcionários, que enquanto eles não conseguirem fazer o acompanhamento de todos os processos que estão lá à espera, não vão trazer o atendimento para a Juína. Então, é uma preocupação grande que nós deveremos nos movimentar no sentido de repente, até marcar uma audiência exclusiva com o nosso governador de estado para levar esse assunto em pauta para ser discutido, porque o nosso povo não merece ser tratado dessa forma. Tá? A população toda aí aguardando, precisando regularizar documentos, o município perde, a sociedade perde, é uma constante briga na questão de regularização fundiária. Então, está aqui também novamente esse assunto em pauta e espero que a gente consiga dar um melhor encaminhamento a isso. E, no mais, senhor presidente, eu gostaria de agradecer a solidariedade de todos vocês, porque eu tive a perda do meu pai com o falecimento. Então, eu quero agradecer imensamente o carinho de todos vocês por esse momento de dor que eu e minha família estamos passando. Agradecer pela solidariedade, assim, de todos os amigos. E é um momento que a gente nunca espera passar, mas Deus quis assim e levou meu pai. Então, agradeço a vocês, essa casa, a todos os funcionários, pelo apoio num momento tão difícil. A todos, então, eu quero agradecer. Uma boa noite. Muito obrigado.
A palavra é do Robson.
Excelentíssima senhora presidente, demais colegas, público presente. Presidente, eu tenho a satisfação de comunicar aquela preocupação que eu tinha anteriormente dos recursos, dos PSFs, de não cair na conta. E o empreiteiro me ligando, dizendo que alguns municípios já estariam recebendo e Juína não. Aí eu, através de contatos que eu fiz em Brasília, de quando eu era secretário ainda, que nós não temos ninguém ligado à prefeitura sendo pago para fazer esse trabalho lá, ele prontamente se deslocou várias vezes até a Secretaria de Saúde e foi depositado 37 mil em relação àquele PSF rural. Esse já tem mais 37 mil. E estamos aguardando agora o repasse dos outros PSFs. E, infelizmente, também, a escola do módulo 6, houve mais um repasse para a escola do módulo 6, e eu fui comunicado agora à tarde pelo secretário pedindo um socorro para mim, que a empresa comunicou que não vai dar continuidade na obra.
devido à demora no repasse dos recursos pelo governo federal, ficou inviável, tendo que fazer uma adequação na planilha orçamentária, porque é evidente que muito se aumentou nesse período, e o secretário pediu que eu faça um intermédio agora entre o empreiteiro e a gestão municipal, para que o município arque com esse aumento da planilha, para que a obra não fique parada, que será mais um elefante branco aqui do município de Uína, e isso, infelizmente, não quer que aconteça. Então, a partir disso aí, eu vou tentar agora entrar em contato com ele, eu conheço pessoalmente o Dilmaí, que é o representante da empresa, e vamos ver se a gente consegue fazer uma política em cima disso e consiga reverter a decisão dele de desistir daquela obra, para não ter todo aquele processo jurídico que a gente sabe se arrastar por muito e muito tempo. Dizer também, parabenizar aqui o pessoal da comunidade de Menino Jesus, estive lá ontem no almoço, iria até a São Paulino, mas infelizmente não pude ir. Colocar também aqui a grande satisfação do encontro com o governador, no qual eu nunca vi na história dos governadores que eu participei, que foi o Dário Mário e o Silval, de um vereador, governador chegar em um evento e se dedicar exclusivamente aos vereadores, até mesmo depois da manhã toda, na hora do almoço, ele ficou atendendo um por um dos vereadores, tirando as fotos. Eu fui almoçar, quando retornei, ele ainda estava lá em pé, atendendo. E é o que eu falei, né? Tomara que não estrague na capação, né, Tuna? E comece a fazer, como o vereador Paulão colocou também, esse FETAB tem suma importância para o crescimento do município da zona rural. Foi uma vitória do deputado Riva, isso aí a gente tem que reconhecer para sempre. Da mesma forma que a gente reconhecer do Bezerra, trouxe dinheiro para cá, para a Lagoa da Garça. Ah, da Lagoa também, cobramos o Kiko, ele estava aguardando uma topografia, foi feita e foi oficialmente entregue a topografia para ele hoje, e ligamos para ele e disse, só está esperando a gente voltar, retornar de viagem para dar início às obras. Porque também, se não começar logo, daqui a pouco tudo vai se aumentar. O veículo, Sandro, se eu não me engano, lá são 7 lugares. E estava tendo a demora mesmo, eu peguei o vendedor e falei, vocês licitaram e agora não vai comprar? Falou, não tem dinheiro. Eu falei, os vereadores não ficam defendendo lá que ia comprar, agora que licitou, não tem dinheiro? Não tem brincadeira não. Dá um jeito de comprar o veículo agora. Foi pedido já, está aguardando agora somente a entrega, e são 7 lugares, não 5, né, como foi contado. E quanto às certidões, funciona da seguinte forma, porque eu vou deixar bem explicado a certidão. As certidões, elas são emitidas conforme a prestação de conta de todos os convênios estaduais. Então, todas as secretarias fazem a prestação de conta dos convênios. E eu, pessoalmente, estive lá e vi vários. A pessoa protocola o convênio, dia 15 é a data limite no sistema. Aí, quando foi dia 10, dia 11, você protocola lá a prestação de conta. Só que eles recebem, mas não inserem no sistema. Quando chega no dia 15, automaticamente a certidão fica inadimplente. Aí você vai lá, mostra o protocolo, eles procuram e tira do sistema. Isso as normais, que são mensalmente. Teve a situação do aplique, que foi por causa do sistema da feitura, que eu fui totalmente contra, que ela teve que fazer várias trocas, que eu não gosto nem de lembrar daquilo. Mas tudo bem, enfim, está em dia. Agora, 3 situações que aconteceram, que a gente tem que colocar, que expor, não é culpar ninguém não, é expor a situação. Primeiro, 60 mil foi de pavimentação asfáltica, que na época do Hilton Campos fez, aí não tinha a licença ambiental, houve o processo jurídico, não recorreram no tempo hábil, foi para o PGE, e para poder ser certidão teve que pagar, ou paga ou não faz, não tem mais recurso não tem mais. Parcelou, está pagando. Tá. Aí apareceu 100 mil, Secretaria do Meio Ambiente, por causa do aterro. Isso na gestão passada. Da mesma forma, não recorreram no tempo hábil, teve que ir lá e parcelar os 100 mil. Parcelou, está pagando, libera a certidão. Agora, vereadores, apareceu uma de 350 mil reais. Entendeu? De gestões passadas. Que não tem mais conversa. Aí agora o jurídico, pelo alto valor que está tentando que eles liberem a certidão para poder haver um acordo, um entendimento, para poder ver se consegue cancelar isso. Já pensou, Bovina, ter que parcelar lá? Mesmo que se for em 30 vezes, 10 vezes, tem que pagar. Então, infelizmente, eu acho que são ações que não devem acontecer. Toda gestão pública tem um jurídico bem pago para exercer a função.
ano, que não devia acontecer esse fato, mas vamos ver agora como é que vai, estamos esperando o parecer para poder ver que atitude a prefeitura tomar. Se não tiver atitude nenhuma, vai ter que parcelar e pagar para liberar a certidão. Infelizmente, só para esclarecimento, boa noite a todos e uma boa semana.
Com a palavra, vereadora Nadilei.
Vou começar já levando um gancho aqui na palavra do Robson, quando ele disse que tem que pagar. Tem sim, Robson. Quando o gestor assumiu essa prefeitura, é como diz o velho ditado, casou com a viúva, tem que assumir os filhos. Claro. Então, tem que trabalhar e trabalhar bem feito para poder ver o que está errado e resolver o problema. Não é ficar culpando agora João, Maria ou José, tem que resolver. É ele que está na pasta, é ele que tem que resolver o problema. E agora o município não pode continuar nessa situação e a gente ter que passar vergonha, porque eu me senti envergonhada naquele encontro com o governador do estado, quando o secretário de infraestrutura lá falou alto e bom tom lá que a prefeitura do município de Juína estava inadimplente e por isso que não veio recurso de óleo aqui para o município. Então isso é degradante. Isso é vergonhoso para nós, como município, ter que ficar escutando isso aí, ainda mais para toda reunião de todos os vereadores da maioria dos municípios do estado de Mato Grosso, igual nós estávamos. Dizer que a reunião com o governador, de certa forma, foi produtiva. Infelizmente, não tivemos a oportunidade de ouvir ali o secretário de Saúde, que é o gargalo maior do nosso município e também do nosso estado, né? É os problemas de saúde e ele, infelizmente, não se fez presente naquela reunião ali para poder a gente debater com ele os nossos problemas aqui do município de Juína e a maioria dos outros municípios que estavam presentes lá. Agradecer também ao culto de ação de graça, né? Promovido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, foi um convite do irmão Jeremias ali do Rei do Pano. Estivemos lá a maioria dos vereadores, faltou alguns por algum motivo ou outro, né? não pôde estar presente, mas foi muito bom aquele culto de ação de graças ali na Igreja Adventista. A gente queria estar agradecendo por eles terem lembrado desse dia. A primeira vez também que eu ouço, né, aqui em todos esses 6 anos que eu estou aqui dentro dessa casa, alguém fazendo alguma coisa de agradecimento ao trabalho do vereador. Então, isso aí para nós realmente é gratificante. Dizer, Robson, a respeito da sua fala ali sobre os dispêndios que estão acontecendo aí dentro do governo estadual e federal. Dizer que dentro da minha casa, ou dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias, sempre tem um ou outro, como se diz, que é o ovelha negra. Indiferente, não pode, diferente também não pode ser os partidos políticos do Brasil. PT, PMDB, PSD, PSDB e todo quanto que é sigla partidária. Tem os bons, sim, e tem aqueles que são os ruins também. Tem aqueles que são ladrões, corruptos, demagogos. E temos que também que reconhecer aqueles que fazem e fazem as coisas certas. Independente que seja do partido do PT ou do PMDB, que seja secretário do PT que foi corrupto e que agora está indo para a cadeia, é corrupto, é ladrão, tem que ir para a cadeia mesmo. É o governador do seu PMDB que está corrupto, está na cadeia? Fez corrupção, tem que ir para a cadeia mesmo. Se foi o presidente da Assembleia Legislativa, Geraldo Riva, quem foi corrupto, foi para a cadeia? Foi comprovado? Tem que ir para a cadeia mesmo. Agora eu espero ainda, todo mundo fala, a Dilma que levou a bancarrota o Brasil, é o Lula que levou a bancarrota o Brasil. O dia em que eles forem presos, eu vou dar a mão à palmatória e falar, vocês tinham razão, eles estão presos porque são corruptos. Enquanto isso, as pessoas, aquela minoria que não votou neles, né, e que estão aí, quem sabe, com dor de cotovelo, porque eles não deixaram ser eleito o outro candidato, aí tem que muitas vezes chorar, mágoa, como é a maioria. Dizer que a maioria do povo do Brasil votou e colocou, reconduziu a presidente Dilma Rousseff para aquela presidência. Então, a gente tem que, sim, olhar os erros, tem muita coisa que precisa ainda ser feita no nosso Brasil, a gente tem muita coisa que precisa ser feita ainda no nosso estado e indiferente também, tem muitas coisas que precisam acontecer aqui no nosso município de Juína. E é uma escada, é federal, é estadual, é municipal, então a gente não tem que ficar com demagogia, apontando o dedo de um e outro, porque a gente sabe qual é o caminho. E se é corrupto, tem que ir para a cadeia mesmo. Dizer, senhora presidente, que não é fácil para nós vereadores muitas vezes estar aqui, como já aconteceu da gente ter que pedir voto, como a maioria aqui já falou, para Silval Barbosa, para Geraldo Riva, e acontecer de ver hoje nossos políticos aí na cadeia. A gente não espera isso, a gente espera que a política do nosso Brasil, do nosso município, do nosso estado, seja mais limpa, seja mais coerente. É isso que a gente quer estar aqui para poder lutar por uma qualidade de vida melhor para a nossa população. Essas são minhas palavras, desejar uma boa noite a todos, senhora presidente.
Com a palavra, vereador Ailton Barbosa.
Bom, senhora presidente, eu só quero aqui hoje dar os parabéns para todas as pessoas da comunidade ali São Paulino, que pela bonita festa que eles fizeram ali naquela comunidade. Eu estive lá até 1 hora da tarde e estava muito bonito ali, o povo tudo festando, o povo tudo jogando ali no campo, né? E ao mesmo tempo também a gente tem de agradecer o Renato, o secretário de obra, por ele, mais uma festa, ele deu a assistência no nosso município. O companheiro Tura cobrou, o Valdemar também viu a luta, que foi a semana inteira. Eu estava ali azucrinando o Renato para que ele tirasse a máquina de algum lugar ali para resolver, para dar assistência ali para o povo da São Paulino, porque todas as festas ele deu assistência, foi tirada a máquina de um lugar ou do outro, e o Renato, ele pensou e ajudou a comunidade lá. Então, a comunidade não pode reclamar, né, que das estradas, que tava beleza as estradas. E a gente quer também parabenizar ali o Acibia, o irmão dele, todo o pessoal ali da comunidade Menino Jesus, pela festa bonita que teve lá, pela população também que foram lá, que ali eles almoçaram, festaram, e a coisa mais bonita. E o grande barracão que eles fizeram lá, que não é toda a comunidade hoje que tem aquela coragem. O investimento que eles fizeram naquela comunidade, com churrasqueira, barracão, iluminação do campo. Olha, foi um sucesso ali na Menina Jesus, a festa. E a gente vê ali, eu achei bonito, que naqueles postes, todas as pessoas que adoaram ali um poste, meio poste, tinha a sua propaganda lá. Então foi muito bonito e eu gostei, e que todas as comunidades se espelham ali para fazer o que a comunidade Menino Jesus fez. Eu quero aqui agradecer a equipe da Secretaria de Obras, somente os meninos da ponte, que esses dias eles estavam fazendo ponte, aí a PC quebrou um caminhão, não pôde transportar a PC. E eles, essa semana passada, eles só trabalharam com pranchamento de ponte. E foi várias pontes na nossa cidade que foi pranchada. E aquelas pessoas, aqueles madeireiros que adoou ali as pranchas também, um pouco a prefeitura cerrou e muitos adoaram. E tinha várias reclamações de ponte na linha 5. Hoje não tem mais reclamação. Então foi muito bom essa semana, estava na Irene também, para vários lugares aí, eles deram uma trabalhada muito boa, principalmente na reforma de ponte. E a gente vê aí que hoje também teve umas cobranças nas pontes, principalmente da Cristo Rei, e a gente também quer acrescentar também, eu fui cobrado numa ponte ali ao lado ali também, que ela está... Não é, um pouco é as pranchas, mas mais é um buraco na cabeceira, que é ali descendo a olaria ali na 66. E aí eu já estive hoje falando com o Renato, para dar um socorrinho ali naquela ponte. E problema de ponte nunca vai acabar no nosso município, né? Porque o nosso município, graças a Deus, tem muita água, tem muito córrego. Então nós temos que ficar felizes, porque nós somos ricos aqui na nossa região, principalmente de água, que tem vários lugares que hoje estão sofrendo por causa de água, né? Então, a gente sabe que tem de melhorar os trabalhos, as madeiras vão aí acabando, né? E a gente daqui a uns tempos tem de partir já pela uma ponte concreta, uma galeria. Mas vai ser muito difícil o nosso município chegar nessas condições. Então, por enquanto, eu acho que nós temos ainda de aproveitar muita madeira que tem por aí, né? Uns dá, outros não dá, mas as coisas estão acontecendo. E também agradecer ali a equipe da Secretaria de Obras, que está fazendo um trabalho no modo 6, que foi feita as redes de água, e tinha muito buraco, né? E agora eles estão tapando aqueles buracos ali no modo 6, reformaram também umas pontinhas ali no modo 6, e está ajudando muito aquela população. Então, só quero aqui agradecer a presença de todos e desejar uma boa noite a todos.
Já estão querendo cortar a minha fala, que já atingimos o horário, mas eu quero externar o meu agradecimento ao doutor Flávio Lemos Gil, que foi nosso assessor jurídico mais de 2 anos e meio aqui nessa casa e que nos tratou com tanto carinho. E, por motivos pessoais, ele se desligou. Queremos dar as boas-vindas ao doutor Jarbas, que prontamente atendeu o nosso convite e, pela sua conduta ilibada e seu compromisso, nos encorajou em convidá-lo a fazer parte do trabalho desta casa, e ao qual nós desejamos sucesso aqui, e os senhores podem contar com ele, não só a mesa diretiva, mas eu acredito que todos os vereadores terão assessoria para aquilo que for necessário, assim como o doutor Flávio também fez esse trabalho. Eu gostaria de registrar um ofício que recebemos da Secretaria da Agricultura, em nome do secretário Shell Silvério, o qual agradece, em nome das Trage, a parceria que foi feita no torneio leiteiro, que foi um grande sucesso. Então, ele externa os agradecimentos, a gente fica feliz por ter lembrado de agradecer a parceria, que isso é importante. E aí eu lamento a ausência do vereador Valdemar, no encontro com o governador, por motivo justo, é claro, mas lá nós tivemos a presença do secretário da Agricultura Familiar, que ele fez uma explanação muito interessante do incentivo do pequeno produtor, né? Eu acredito que é por aí que é o nosso sonho de que o agricultor possa se fixar no campo, que ele permaneça no campo, tendo o retorno e a produtividade para que tenha um conforto para sua família. Ninguém sai e se desloca de lá da zona rural, vir morar nas periferias das cidades, porque quer. É porque ele não encontrou aí no campo o incentivo necessário. E aí várias frentes, inclusive na parte da cadeia leiteira, do café, enfim, de todo tipo de hortifrutis grangeiro que hoje nós importamos para o Mato Grosso 85% do que consumimos. Então, nós temos aí uma grande possibilidade de fomentar a pequena agricultura, e vem o SEBRAE de encontro a isso, ao qual nós queremos registrar nossos parabéns pelo grande trabalho, pelo movimento de incentivo ao pequeno produtor, de comprar do pequeno produtor, que isso é importante para o desenvolvimento econômico do nosso município e também daqueles pequenos produtores. Eu gostaria também de convidá-los a uma reunião que vai ter na UCEMAT, na quarta-feira, dia 7, às 19 horas. Se alguns dos senhores tiverem condições de participar, lá nós estaremos recebendo um veículo da Assembleia Legislativa que vai repassar para a UCEMAT o projeto da construção da casa. E nós vamos também estar recebendo um mix de cursos, tanto para os vereadores como também para todos os servidores das câmaras municipais, tudo patrocinado pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Então, é um momento muito importante que, em nome do Guilherme Maluf, que é o atual presidente da Assembleia, né, a gente vai estar se fazendo presente. Vamos ver se o vice-presidente Geraldo nos representa, se não puder nenhum dos senhores estar presente nesse momento, mas ele irá nos representar, então, nessa reunião lá em Cuiabá. Gostaria de falar também que nós Sobre o defensor público, Paulão, tem todo o nosso apoio. Eu acredito que essa é uma luta antiga do vereador Sandro, Nádia e mais outros, inclusive eu também já estive atrás. O Geraldinho também tem batido bastante sobre a questão do defensor público e nós vamos tomar uma iniciativa de buscar esse local e trazer definitivamente o Defensoria para Juína. Quanto às transmissões que o vereador Paulão também se refere, nós tivemos alguns problemas no processo, né, que estava sendo tramitado aqui na Câmara, né, com as orientações, inclusive, da controladoria interna. Foram sanadas aquelas questões que foram levantadas e está em fase, eu acredito, final já de publicação. Ok? Então, nós vamos poder divulgar melhor nossos trabalhos na zona rural, porque a minha preocupação é principalmente a Roxa e Filadélfia, o pessoal do sítio que tem nos cobrado, e da cidade também, eu tenho recebido algumas cobranças. E falar para a vereadora Nádia que nós não ouvimos o secretário lá, secretário de saúde, infelizmente, não ouvimos e não vamos mais ouvi-lo, porque essa noite ele já pediu demissão, tá? Porque o ministro da Saúde foi exonerado e o secretário do Estado de Saúde também pediu sua exoneração essa tarde de hoje. Então, nós estamos aí numa situação dramática na saúde, por conta daquelas emendas que vinha pelo Vitório Galli, pelo secretário pelo deputado federal Ságuas, foi tudo cortado, foi tudo, não existe mais. Tá, perdeu tudo, isso aí foi. E o orçamento de 2016, ele alcança até o mês de setembro. De setembro em diante, escuro, acabou. Então, a situação na saúde, se está ruim, a gente prevê dias ainda piores. Né? Infelizmente, né? Não é isso que a gente gostaria de estar divulgando, mas é o que a gente tem aí para divulgar. No mais, dizer a vocês que a próxima sessão, como segunda-feira é feriado, ficará para terça-feira, dia 13. Dia 13, no mesmo horário extraordinário, nós vamos combinar agora na sessão, tá? No mais, gente, desejar a todos uma feliz semana, que Deus possa nos abençoar e acompanhar nossos trabalhos. Está encerrada a sessão.